Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Nintendo, que fez um evento anunciando uma série de coisas bacanas pro recém-lançado Nintendo Switch. Em primeiro lugar, eles finalmente marcaram o início das vendas do dock individual. Quem quiser comprar um dock para deixar um no quarto e um na sala, por exemplo, ou quem já tiver conseguido quebrar o dock que vem com o videogame e quiser comprar um novo, vai poder fazer isso a partir do dia 19 de maio, pagando $90. Outra coisa que eles anunciaram foi uma nova opção dos controles remotos, chamado Joy-Cons na cor amarela neon. Eles também anunciaram uma bateria externa para os controles e essas duas coisas chegam no dia 16 de junho. Já quando o assunto é jogo, eles anunciaram que o Minecraft chega agora dia 11 de maio, o jogo ARMS chega no dia 16 de junho e o ótimo Splatoon 2 vai chegar no dia 21 de julho. Agora, como nem tudo são flores, ontem a Nintendo aproveitou para dizer que vai descontinuar o NES Classic Edition, que é aquela réplica modernizada do NES original que eles tinham lançado no fim do ano passado. Eles disseram que vão enviar os últimos carregamentos do NES Classic Edition para o varejo até o final desse mês, e aí quem comprar, comprou. Ainda sobre o mercado de videogames, ontem pintou a informação de que a Microsoft vai começar a oferecer reembolsos para compras de jogos de Xbox One e de Windows 10. A mecânica para pedir o reembolso é igual a da plataforma Steam, e a galera vai ter até 14 dias para pedir o dinheiro de volta, desde que o game não tenha sido jogado por mais de 2 horas. Outra notícia sobre a Microsoft e o mercado de games que pintou ontem foi a confirmação de que o aguardado console do Project Scorpio vai ser apresentado no dia 11 de junho, durante a conferência E3 lá em Los Angeles. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, pintou um projeto de um headset que consegue reconhecer a expressão facial da galera e aí faz o avatar da pessoa lá no mundo virtual imitar essa expressão. O headset, chamado Mind Maze Mask, usa um sistema de eletrodos que ficam ali nas laterais do produto e esse sistema tem a capacidade de reconhecer até 10 expressões faciais para reproduzir a emoção no mundo virtual. Bem legal! Pulando de um mercado interessante para o outro, deixa eu comentar que ontem a DJI anunciou uma geração atualizada e um pouco mais barata do drone Phantom 4. Esse produto, chamado Phantom 4 Advanced, traz umas melhorias internas, como por exemplo uma câmera nova de 20 megapixels que filma em 4K a 60 quadros por segundo, traz diversos modelos novos de voo, vem com mais capacidade interna e mais bateria e vai chegar ao mercado no dia 30 de abril, custando $1.350. A DJI também anunciou uma versão Plus desse modelo que vem com um controle que tem uma tela de 1080p de 5 polegadas e meia e esse produto também chega no dia 30, custando $1.650. Bom, e agora vamos falar sobre a Uber, que segue se esforçando para tentar segurar o primeiro lugar na lista das empresas mais escrotas do mundo. Ontem pintou a informação de que em 2014 eles construíram uma plataforma chamada Hell com a intenção de espionar os motoristas e o sistema da Lyft, que é a maior concorrente da Uber lá nos Estados Unidos. O que essa Hell fazia era criar contas fantasmas lá na Lyft para ficar de olho na distribuição dos motoristas da concorrência e o sistema funcionava tão bem que eles conseguiam até identificar pessoalmente os motoristas. Feito isso, a Uber cruzava as informações do motorista com o próprio banco de dados e sistema dela para tentar descobrir se, além de trabalhar para a Lyft, o motorista também trabalhava para a Uber. E aí eles faziam propostas para tentar convencer o motorista a deixar a Lyft de lado e só trabalhar lá com eles. Segundo The Information, que foi quem deu essa notícia, a plataforma Hell foi usada pela Uber até o ano passado, mas eles acabaram desistindo da ideia depois que a Lyft expandiu para um tamanho que ficou difícil de monitorar. Ainda sobre a Uber e para tentar equilibrar um pouco o placar, deixa eu comentar uma novidade legal que eles vão lançar, por enquanto só lá nos Estados Unidos, para quem ainda não decidiu boicotar a plataforma. A partir de agora, o pessoal vai poder escolher uma esquina como ponto de partida ou de chegada de um trajeto, o que traz duas vantagens, né? Primeiro, claro, né? Fica bem mais fácil do motorista encontrar ou deixar o passageiro numa esquina do que no meio do quarteirão. E em segundo lugar, e mais importante, especialmente na hora de deixar o passageiro em casa, por exemplo, essa novidade ajuda a preservar a privacidade da pessoa, já que aí o motorista não fica sabendo exatamente onde ela mora. E já que o assunto é transporte, deixa eu comentar que ontem o Elon Musk anunciou pelo Twitter que a Tesla vai anunciar caminhões de carga elétricos em setembro. Outra coisa que o Elon Musk falou ontem pelo Twitter foi que a Tesla finalmente vai mostrar em julho o design final do carro Model 3, pouco mais de um ano depois dela ter anunciado o carro. Na época, centenas de milhares de pessoas fizeram a pré-compra do carro, mesmo sem saber exatamente qual seria o design dele, e agora vai acabar o mistério. E se a Tesla conseguir cumprir a promessa inicial dela, os primeiros modelos devem ser enviados para os compradores até o final desse ano. Ontem o Facebook anunciou que as Instagram Stories contam hoje com mais de 200 milhões de usuários ativos diariamente. Essa é uma conquista estrategicamente importante para a rede, já que esse número é bem maior do que os 158 milhões de usuários ativos diários que existem hoje lá no principal concorrente deles, que é o Snapchat. Ainda sobre as Instagram Stories, ontem pintou mais uma novidade copiada do concorrente, que é a capacidade de grudar stickers em coisas em movimento lá no vídeo que vai ser publicado. E falando no Snapchat, ontem a rede lançou uma novidade para os anunciantes, que é a possibilidade de acompanhar o resultado de uma campanha. Os anunciantes vão conseguir descobrir se uma campanha veiculada no Snapchat está conseguindo levar tráfego para uma loja ou restaurante, por exemplo. E agora o assunto é a Apple, que anunciou ontem uma mudança no diretório de podcasts dela. Antes o nome desse diretório era iTunes Podcasts, mas a partir de agora o nome dele é Apple Podcasts. Essa mudança pode parecer uma coisa meio besta, mas muita gente, inclusive eu, acredita que esse seja o primeiro passo para a Apple finalmente resolver deixar o iTunes para trás em favor de novas soluções que sejam mais simples e mais modernas para administrar diferentes tipos de conteúdos. Ainda sobre a Apple, ontem o canal CNBC disse que a empresa tem uma equipe de engenheiros biomédicos tentando trabalhar num sistema não invasivo de medição de níveis de açúcar no sangue. Ainda existem poucas informações a respeito desse projeto, mas um pessoal ligado à coisa toda falou que a ideia aqui é usar luzes e sensores óticos para fazer essa leitura, mais ou menos no mesmo esquema que o Apple Watch faz hoje para medir o ritmo cardíaco da galera. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela lançou uma série em vídeo nova lá no Apple Music chamada House of Strombo. Ela consiste basicamente em entrevistas e shows feitos na casa do apresentador canadense George Strombopoulos e o primeiro episódio já tá no ar. Outra notícia que pintou ontem foi que o Instituto Kantar divulgou um relatório dizendo que a adoção do iOS lá na China caiu para o nível mais baixo nos últimos 3 anos e, por fim, sobre a empresa, ontem mais 3 fornecedores se comprometeram a passar a usar energia 100% renovável nas próprias operações. Com isso, a hora que todo mundo cumprir essa promessa, a Apple vai atingir a marca de 96% de uso de energia renovável em tudo que diz respeito às operações da companhia. E por último, hoje eu vou falar sobre o Google, que lançou um aplicativo de pedido de comidas e de serviços domésticos lá na Índia. Batizado de Aero, o app deixa a galera pedir uma pizza, uma esfirra ou um frango com curry, por exemplo, ou então um encanador, chaveiro, eletricista e por aí vai. Nesse primeiro momento, o app só funciona nas cidades de Bengaluru e Mumbai, lá na Índia, mas é bem provável que, se a ideia der certo, esse app seja levado para mais países, para esquentar a concorrência de mercados de serviços domésticos e de comidas por aplicativo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Quem já tiver conseguido quebrar o dock que vem com o videogame e quiser comprar um novo, vai poder fazer aí. E se a Tesla conseguir cumprir a promessa inicial dela, os primeiros modelos devem ser enviados para os compradores. Que a Tesla finalmente vai mostrar o design final do carro Model 3. Model 3. O pai.